Obrigado, senador Jorge Viana, senhor presidente. Agradeço, senador Paim, a benevolência. Aliás, é uma característica, é a benevolência. Essa menina aqui, a senadora Vanessa, que é muito jovem, por isso eu chamo de menina, muito benevolente
ela
também.
Foi uma colaboração meio à força, assim, né? Foi meio...
Eu não ia falar essa parte, não, né? Mas Vossa Excelência está botando um rancor no meu coração sem necessidade, né? E tão bondosamente a senadora Vanessa e o senador Paim me cederam a vez. Paim é nossa referência, né? Entendeu o que falar. Senhor presidente, eu também espero, assim como disse a senadora Ângela Portela, o senador Paim, o senador Cristóvão Buarque, que nós tenhamos coro para votar o voto aberto hoje. Achamos que nós não temos mais nem tempo para isso. O limite do tolerável já foi, já passou, já dançou. A sociedade espera que nós entremos o próximo mês com o voto aberto, votado, de maneira a que nós assumamos as nossas posições de maneira muito clara, diante de qualquer situação, ainda que seja a mais polêmica de todas, mas que assumamos diante das pessoas os nossos votos, as nossas posições, em nome daqueles que nos elegeram. Eu faço coro também na esperança, até porque amanhã é véspera de feriado, nós já estamos nas vésperas, né? Mas mesmo em véspera de feriado, eu espero que nós tenhamos coro para poder votar. Registro também, senhor presidente, que eu recebi do deputado federal Paulo Folletto, que é o coordenador da bancada do meu estado, um convite, que hoje às 18 horas o governador do estado estará aqui para uma reunião com o ministro da Agricultura para tratar da questão do preço do café, que está muito baixo e levando à bancarrota produtores do estado do Espírito Santo. Em função dessa demanda que temos no plenário e a esperança de votar o voto aberto, senhor presidente, espero que não tenha dificuldades para essa reunião lá com o ministro, mas quero registrar aqui para o Brasil, para a assessoria do governo, para as lideranças de governo, da necessidade de olhar para o estado do Espírito Santo, este estado produtor, e darmos condições aos nossos produtores de café, ao invés de ficar olhando eles quebrarem, se endividarem com os bancos, sem condição de sair. De maneira que o que eu desejo é que se tenha uma reunião feliz e que se volte para o Espírito Santo com bons ares após esse encontro com o ministro da Agricultura. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna, na verdade, é uma matéria de capa da revista do jornal A Gazeta do meu estado de hoje, que diz: maioria dos PMs faz bico. E diz: pelo menos 60% dos cabos e soldados fazem trabalho de segurança privada nos dias de folga para complementar o salário. Estimativa é da própria associação que representa os praças. Realmente, a Polícia do Espírito Santo é mal remunerada. Cabos e soldados muito mal remunerados. Aliás, o estado do Espírito Santo é o único estado, senador Humberto Costa, que nos últimos 14 anos diminuiu o efetivo policial. Eu nunca vi isso na minha vida. A população cresce, você precisa se preparar, até porque o estado cresceu também. O estado melhorou. Depois do governador Luiz Inácio Lula da Silva, porque Lula, enquanto presidente, foi o maior governador da história do Espírito Santo, o estado cresceu, o estado é rico, o estado é pujante, e teve 2 anos seguidos que cresceu mais do que a média nacional, o senador Jarbas Vasconcelos. E em 14 anos diminuiu o efetivo policial. O estado do Espírito Santo, em 12 anos, daquele tamanho, 78 municípios, são 25 mil homicídios. Em 12 anos. É a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. Aliás, eu já vi de tudo, só falta ver chover para cima. Mas essa é a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. E agora o governador anunciou que está tirando 100 milhões da segurança pública. Qual segurança pública? Se você tem 25 milhões de homicídios, 25 mil homicídios. Lá tem uma cidade de Muqui que tem 17 mil habitantes. Matou uma cidade e meia. 3 cidades de Pedro Canário sepultadas em 12 anos. E você ainda tira 100 milhões da segurança pública. Qual segurança pública? Está tirando 100 milhões de nada. Está tirando 100 milhões de nada. E aqui o PM é obrigado a fazer bico para sustentar filho em escola, para pagar prestação de plano de saúde,
alguns para pagar aluguel, e a maioria mora em bairros da periferia, onde estão as bocas de fumos, os traficantes, que hoje ele põe a mão, o judiciário põe na rua amanhã, porque nós temos uma legislação frouxa. E aí nós temos no estado do Espírito Santo um grupo de sacerdotes da segurança pública. Sacerdotes da segurança pública, por quê? Porque fazem segurança pública mal remunerados, fazem segurança pública sem qualquer tipo de garantia. E ainda, quando eles fazem um bico, eles são punidos. Não é que eu sou a favor do bico, mas se o oficial pode ser sócio de empresa de segurança, se ele pode ser cotista, se o oficial pode disputar licitação com uma empresa que ele é cotista, por que que o PM, que o cabo, que o soldado? Eu acho que a única coisa que falta é colocar isso na lei. Dizer, olha, que ele precisa comunicar com quem está trabalhando, onde está trabalhando e qual o período de trabalho dele. E mais nada, porque ele precisa sim, ou então muda-se a lógica, porque a lógica é infame, é mal assalariado, é mal cuidado, não tem um estado em que a segurança pública não existe. Por isso eu quero dizer aos PMs do meu estado, e eu sou um homem que acho que temos dificuldades para isso, mas é preciso buscar uma saída, senador Paim, mas é preciso aprovar a PEC 300, tem dificuldade, o governo tem dificuldade. Quando fala do assunto por causa do fechamento de contas, mas há que buscar um caminho, senador Humberto Costa. Porque é horrível a remuneração dos policiais nos estados, no meu estado. Chega a ser uma brincadeira e é por isso que é necessário que haja essa equiparação. Senhor presidente, o nosso querido doutor juiz, encerro, senhor presidente, doutor Eduardo Lemos, ele diz: impedir soldado de fazer bico gera mercado para empresa privada, sem impedir eles. E ele diz no seu texto que ele não está aqui fazendo defesa de que tem que fazer bico. Mas ele diz: é muito difícil se você compreender que o oficial pode e o policial não pode. O oficial pode, ele pode ser sócio e cotista de empresa, mas o cabo não pode. Ninguém entende isso de sã consciência. Então é preciso buscar um mecanismo. Aliás, o secretário de segurança do meu estado, senador Humberto Costa, é um servidor da prefeitura de Caruaru. Veja como nós no Espírito Santo somos incompetentes. Um servidor da prefeitura de Caruaru foi buscado para ser secretário de segurança. Ele não serviu para ser secretário no governo de Jarba, no governo de Eduardo, né? Nem dos que estão vindo, mas foi ser no Espírito Santo. Mas você viu os números que eu dei aqui, não viu? Que eu acho que ele é bom mesmo é na feira de Caruaru, no meio dos bonecos lá do seu Vitalino. Né? Mas fazer segurança do Espírito Santo, não. Então, eu concordo com Eduardo Lemos, o nosso querido, glorioso juiz, a quem devoto toda reverência pela capacidade e pelo trabalho que tem feito no estado do Espírito Santo. E traz uma matéria pequenininha, quero mostrar aqui, que presos subornam agentes e vão embora para a rua. Estou mostrando aqui, fazendo esse vídeo de utilidade pública, para quem viu essas figuras lá no Espírito Santo, possa então entregar para a polícia. E um textozinho que fala: Senado adia discussão de redução da maioridade penal. Eu quero dizer que reduzir de 18 para 16 é uma piada, é uma brincadeira para poder passar mel na boca das ONGs e tentar enganar definitivamente a sociedade. Não acreditem nisso, não queira isso, nós não estamos vivendo no país de Alice. Obrigado, senhor presidente.
Pudesse concluir.
Então eu volto, eu falei obrigado, então ligeiro, com medo de acabar meu tempo, eu pensei que era 2 segundos, são 2 minutos. Senhor presidente, vou mostrar aqui dados de violência. O meu estado, olha, aqui são as páginas da Gazeta. Violência, pedreiro preso por estupro de 4 mulheres. Tá aqui a cara do safado, tá aqui, do marginal. E o meu estado, senadora Vanessa, Vossa Excelência, que é militante, é o estado mais bárbaro contra a mulher nesse país. Mais bárbaro. É o mais bárbaro, mais violento contra idoso no país. E o estado tem 78 municípios. E a informação que eu tenho é que o governador tem 8 bilhões em caixa para encerrar o governo. Ele nem tem projeto, nem tempo para isso, porque até o período eleitoral ele só tem 9 meses de governador, porque 6 meses é proibido. Não é isso, senador Jorge? Foi governador. 8 bilhões em caixa. Então deve ser para poder fazer pacote de bondade, que não resolve o problema, que não resolve o problema, e nós somos obrigados a amargar isso. de ver as mulheres militantes, parlamentares que vêm à tribuna, toda vez, citar o Espírito Santo de forma vergonhosa. Mas como fazer isso se não tem projeto, se não tem política? A mim entristece muito vir a essa tribuna sempre dar dados da violência que ocorre no meu estado. Volto a dizer, eu sou militante da redução da maioridade penal e sou um dos primeiros a propor essa batalha no Brasil. E vou continuar, aviso o Brasil, eu vou continuar, porque nós não precisamos de faixa etária, nós precisamos é que faça a redução da maioridade.